E nós estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado federal Zeca Dirceu. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia, boa tarde aos ouvintes. Uma alegria estar aqui, tudo bem?
Certo, secretário. Então, o senhor está cumprindo a agenda aqui na região?
Exatamente, eu vou cumprir alguns compromissos aqui em Maringá. Daqui a pouquinho estou indo para Campo Mourão, tenho agenda lá com o prefeito Douglas Fabrício, tenho agenda com o Hospital Center Clínica, vou estar tratando lá de outros assuntos também na Câmara Municipal de Vereadores e espero, né, já quase de madrugada, 11 horas da noite, chegar em Cruzeiro do Oeste, que é onde é a minha casa, né? E no final de semana, atividades em Moarama, atividades em Cruzeiro do Oeste, em Cascavel, domingo vou a Londrina, segunda volta a Cascavel, tem um show rural, né, que é um evento importante para todo o estado, para todo o país lá em Cascavel, e espero domingo à noite estar em Brasília de novo para retomar os trabalhos.
E, deputado, tem novidades em relação ao curso de medicina aqui para a nossa região?
Exatamente, né? A Uningá conseguiu, né, se credenciar para uma segunda fase no edital que está em curso para ofertar o curso em Paranavaí. A Uningá já tem o curso aqui em Maringá. Paranavaí é uma das 7 regiões que o governo federal habilitou no ano passado. Então, há um edital, há um processo de seleção em curso. Né? Uma das regiões, né, não avançou. Paraná tem hoje, então, 6 regiões. Nas outras 5, depois de Paranavaí, que é Apucarana, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Cornélio Procópio e Jacarezinho, né, 2, 3 instituições se habilitaram. Então, vai ter mais uma etapa ainda de seleção. Claro que, por ser um edital, cabe recurso, cabe, né, a busca do processo jurídico, né, mas é um processo que está avançando e o mais importante é que a gente tenha mais cursos. Eu, quando cheguei em Brasília em 2011, né, no meu primeiro mandato de deputado federal, criei, né, a Frente Parlamentar pela Ampliação dos Cursos de Medicina. Eu coordeno, presido uma frente parlamentar que tem 190 senadores e deputados dos mais diferentes partidos, das mais diferentes regiões do estado. Estou muito feliz de, depois de quase 10 anos, né, a gente voltar a ter um processo de autorização, a gente ter um processo de seleção formal com critérios, porque também não adianta só criar mais cursos. Claro que é importante criar mais cursos para diminuir o custo da mensalidade, para formar mais médico, mas tem que ser cursos com qualidade, com edital, com critérios, com exigências. Que bom que a gente está conseguindo avançar. O Paraná tem tudo aí para ter 4, 5, 6 novos cursos de medicina já agora nos próximos meses, sendo autorizado pelo Ministério da Educação.
E, deputado, tem também novidade em relação ao Instituto Federal do Paraná aqui em Maringá, né?
Exatamente, né? Maringá é uma das 5 regiões do Paraná, né? Na verdade, o Noroeste é a única região do estado que foi contemplado com 2 novos campos do Instituto Federal, Maringá e Cianorte. Né? Nós conseguimos, depois de muita negociação com o Ministério da Gestão em Brasília, que a Secretaria do Patrimônio da União doasse um terreno que ela tem aqui, né, no Centro Cívico, de 52 mil metros quadrados, para o Instituto Federal do Paraná, que tem uma reitoria em Curitiba, mas vai usar esse terreno, é claro, para fazer a implantação do campus aqui de Maringá. É um investimento autorizado pelo presidente Lula, um processo de seleção que vai criar 100 novos campos em todo o país. Isso também não acontecia há 7, 8 anos, e vai ter um investimento aqui de 30 milhões de reais. Maringá, pela primeira vez na história, vai ter uma instituição federal de ensino funcionando e atendendo, é claro, beneficiando toda a região. O Instituto Federal, ele está presente aqui em várias outras micro-regiões, né? Mais próximo aqui, talvez, Moarama, Paranavaí, Jandaia do Sul, Astorga, né? Ele oferece ensino técnico, ensino médio e, depois de um certo tempo, cursos, inclusive, de graduação, né? Cursos de ensino superior. Ali em Moarama, que eu conheço bem, já tem até mestrado, tem especializações, tudo gratuito, certificado por uma instituição federal de ensino com a mais alta qualidade. Quem entrar nas avaliações que tem aí, as mais diferentes, né, vai ver que o Instituto Federal, ele sempre está figurando ali nas notas, né, dos alunos como uma das melhores instituições do país. Então, eu acho que é uma grande conquista para uma área que eu me dedico muito. Eu sou apaixonado pela educação, né, a área que eu escolhi, inclusive, para atuar lá em Brasília.
E, deputado, falando em Brasília, como foi esse primeiro mês de 2025? Como que deve ser esse ano lá na Câmara?
Era um período de recesso, de férias, mas eu acabei trabalhando, né? Eu fui a Curitiba umas 2, 3 vezes, estive em Brasília, inclusive, por causa desse edital dos cursos de medicina, né? E nós fizemos no sábado, né, a primeira sessão, a eleição do novo presidente, o deputado Hugo Mota, né, do Republicanos da Paraíba. Conseguimos, por parte do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, ascender, né? A gente vai ocupar agora posições de mais poder, de mais destaque, né? Nós temos na mesa diretora ali o cargo do presidente, o segundo mais importante do primeiro secretário, que vai ser um deputado que a gente escolheu, né? O deputado Carlos Vera, do PT de Pernambuco. E o PT, como já tinha acontecido em 2023, quando eu liderei a bancada, né? Naquele momento o PT voltou a presidir depois de 5 anos as comissões mais importantes da Câmara, vai de novo esse ano presidir comissões muito importantes. Isso ainda não foi decidido, né? Os líderes, os partidos se reúnem nas próximas semanas, mas é bem provável que a gente entre 5 comissões que a gente vai presidir, uma delas seja da educação, né? A educação é a grande ferramenta que a gente tem para transformar, mudar a vida das pessoas. Nós estamos num impasse aí, por exemplo, com o Tribunal de Contas da União, de um programa novo, muito importante, que é o Pé de Meia, né? O Pé de Meia, ele dá uma mesada, ele dá uma quantia em dinheiro para que os alunos continuem no ensino médio. No ano de 2022, 500 mil alunos, 500 mil de alunos, né, desistiram do ensino médio, abandonaram o ensino médio. Nós lutamos em 23, começou a funcionar em 24, e agora a gente já está vivendo um impasse. Então é uma comissão importante e o partido vai se reorganizando, né? Eu acho que a gente vai ter um ano ainda melhor do que foram os 2 primeiros anos, no sentido de aprovar projetos de interesse do país, que eu acho que é o que conta, né? Provamos no ano passado a reforma tributária, que era uma luta de 30 anos, de tentativas frustradas, mal sucedidas, né? E tem uma série de outras, né, propostas, né, outras iniciativas que nós vamos ter que se debruçar esse ano, inclusive o orçamento, né, que em virtude, né, de todos os problemas em relação ao tal de orçamento secreto, né, as imposições corretas, buscando transparência, que fez o Supremo Tribunal Federal, né, isso acabou bagunçando ali um pouquinho o final do ano passado, e o orçamento desse ano, que já começou, né, não foi ainda aprovado. Então acho que a principal tarefa para a semana que vem é aprovar o orçamento.
E, deputado, nessas suas agendas aqui pela nossa região, com as prefeituras, com esses novos prefeitos, né, em muitas cidades, como que deve ser a articulação?
Está indo bem. Inclusive, os prefeitos estão indo a Brasília, né? Nós vamos ter lá um grande evento do governo federal, o presidente Lula, todos os ministros se organizando para receber os prefeitos na terça, na quarta e na quinta-feira da semana que vem, para apresentar os programas, as parcerias. Vou dar um exemplo aqui de algo que tinha se perdido e foi retomado e vai, nesse ano, ter ainda um boom muito maior. O Minha Casa Minha Vida. Quem está nos ouvindo e está pagando aluguel e quer sair do aluguel, voltou a ter uma oportunidade. E os prefeitos precisam se articular com isso, né? O Minha Casa Minha Vida, que ficou 5-6 anos paralisado, em 2023 e principalmente no ano passado, já contratou quase 1 milhão de casas. Muitas obras, inclusive, abandonadas, foram concluídas, novos empreendimentos estão acontecendo. Então, essa proximidade com os prefeitos, ela é muito importante, porque às vezes depende da prefeitura, né? Conseguir o terreno, cadastrar as famílias, organizar a infraestrutura, para daí a Caixa Econômica, uma empresa, poder ir lá e fazer um empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Eu fui prefeito 2 vezes, né? Antes de ser deputado federal, vizinho de vocês aqui em Cruzeiro do Oeste. Então a minha relação com os prefeitos é muito antiga. Inclusive alguns que foram prefeitos comigo voltaram a ser prefeito agora. Eu acho que a gente vai ter um entrosamento bom e vamos conseguir trazer muito investimento, muita obra aqui para o Paraná, em especial para a nossa região noroeste, que é a região que me viu nascer, que me viu crescer e que eu vivo até hoje lá em Cruzeiro do Oeste.
Deputado, mais algum projeto que a gente pode falar, expectativas aí, novidades para esse ano?
Olha, eu acho que a área da saúde, né, é uma área que a gente vai ter também um momento assim de amplitude nas ações, principalmente pelo programa Mais Especialidades, né? O governo federal colocou uma quantia muito grande de recurso para esse ano. O programa foi idealizado no ano passado, é um programa novo que nunca existiu e que tem como meta, colocada pelo próprio presidente Lula, diminuir e acabar com as filas. As pessoas não podem ficar mais tanto tempo esperando por uma consulta especializada, por uma cirurgia, por um exame especializado. Inclusive, no que se trata de cirurgias, no ano passado o Brasil bateu recorde. Isso é reconhecido, inclusive, pela ONU, por organismos internacionais. Nunca na história do Brasil, num único ano, foi feita tantas cirurgias eletivas pelo SUS, gratuitas, como aconteceu no ano passado. Então, acho que a grande aposta desse ano é o Mais Especialidades. Parceria com os estados, com os municípios e com os hospitais. Eu não tenho dúvida que aqui em Maringá muita coisa nova vai acontecer. Nós nos reunimos com todas as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, segunda-feira em Curitiba. Né? A Itaipu está financiando 80 milhões de investimentos em placas fotovoltaicas para os hospitais terem energia solar. Isso vai dar uma economia para os hospitais, só os filantrópicos e as Santas Casas do Paraná, de aproximadamente 15 milhões de reais por ano. É um dinheiro que vai ser gasto, é claro, no atendimento da população, em vez de pagar uma fatura de energia elétrica para a Copel. Então, os hospitais vão ter um papel decisivo e a gente vai, claro, lutar muito para que aconteça aqui no Paraná.
Tá certo, deputado. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Nós conversamos com o deputado federal, Zeca Dirceu.